Você ouve agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Laurindo Neto.
E eu sou o Bruno Pini.
Acompanhe nos próximos minutos os principais destaques do Parlamento de Mato Grosso desta segunda-feira, 3 de julho.
Vamos às manchetes de hoje.
Câmara Temática vai discutir o tema da invasão de terras em Mato Grosso.
Deputados vão debater a concessão de rodovias estaduais e cobrança de pedágio.
Estão em tramitação na Assembleia Legislativa projetos que tratam das transferências aos municípios por meio de fundos e outros repasses.
Foi instalada na última quinta-feira mais uma Câmara Setorial Temática no Parlamento Estadual. A CST, requerida pelo deputado Gilberto Catani, do PL, vai promover estudos sobre o número de invasões a propriedades privadas em Mato Grosso, bem como de apresentar proposições para assegurar os direitos dos proprietários.
A reunião inaugural contou com a presença de representantes do setor produtivo do Estado, como a Famato, a Climate e a ProSoja.
Para Gilberto Catani, este é um problema crônico no campo brasileiro, pois, segundo ele, movimentos sociais se apropriam indevidamente de funções dentro da cadeia produtiva, gerando instabilidade no meio rural.
Catani citou diretamente o MST, que, segundo o parlamentar, não é favorável à reforma agrária e que, pelo contrário, acaba dificultando que ela aconteça.
Dentre as propostas discutidas está a criação do movimento Abril Amarelo, em oposição ao Abril Vermelho, mês em que o MST promove mobilizações em todo o país.
A reportagem completa da jornalista Renata Neves, da Secretaria de Comunicação Social, você pode ler no portal da Assembleia Legislativa em www.al.mt.gov.br.
A concessão de rodovias estaduais e a cobrança de pedágios serão tema de comissão especial instalada na última semana na Assembleia Legislativa.
Mais detalhes na reportagem de Lina Carvalho, da TV Assembleia.
A comissão tem o objetivo de realizar estudos técnicos e fiscalizar se as concessionárias em atuação no Estado vêm cumprindo com as suas obrigações contratuais. Segundo o presidente eleito da comissão, atualmente existem 12 concessões de rodovias em Mato Grosso.
A gente sabe que o governo do estado de Mato Grosso é quem tem a competência, né, e é um serviço público, e é ele que possui a titularidade, né, de manutenção e conservação em todas essas vias. Então a gente precisa sim estar atento pelo que vem acontecendo aqui no estado de Mato Grosso, porque as concessões têm aumentado de forma bastante grande, e a forma, o modelo que está sendo utilizado. Eu já, particularmente, todo mundo sabe a minha opinião, eu não concordo com esse modelo de se pagar antes, ter a praça antes, para depois investimentos. Eu acho que tinha que ser o contrário. Como foi criado lá em 1990, quando começaram as concessões, era o contrário. Alguém assumia, fazia todo o serviço, para depois cobrava. Aqui em Mato Grosso, infelizmente, está sendo diferente do resto do Brasil.
A gente tem recebido muita reclamação de várias rodovias que foram dadas à iniciativa privada. Está sendo cobrado taxas altas, a tarifa extremamente alta, contudo, os serviços que eles deveriam implementar de melhorias e também de manutenção dessas rodovias não estão andando no mesmo passo. Isso não é justo. E o papel da Assembleia Legislativa é justamente fiscalizar. Nós precisamos que o resultado chegue lá na ponta. As rodovias precisam entregar aquilo que está previsto no contrato. Não dá do empresário ganhar alto, ganhar muito dinheiro, como que acontece nas rodovias do extremo norte ali, quando a gente pega a rodovia MT-320, 208, que liga ali o município de Itaúba até Alta Floresta, o que acontece aqui na região de Barra do Bugres até Tangará da Serra, entre outras rodovias que são pedagiadas no estado de Mato Grosso, e que é um modelo que o mato-grossense já tem um certo receio. A experiência vivida, no caso da BR-163, quando o governo federal deu a concessão à Via Brasil e que não deu certo, agora o estado acaba de assumir a BR-163, traz uma preocupação muito grande ao cidadão mato-grossense, porque o tempo está passando, os compromissos são anualmente, deveriam estar sendo cumpridos, e a gente precisa fiscalizar isso.
São integrantes titulares da comissão: deputado Faisal Khalil, presidente; deputado Sebastião Rezende, vice-presidente; deputado Diego Guimarães, relator; deputado Valmir Moreto e deputado Doutor João. Durante a reunião, foram definidos 3 encaminhamentos para os trabalhos da comissão especial.
Primeiro, o encaminhamento é ter todos os contratos, que a gente, na verdade, já tem até um estudo prévio. O segundo é se tem algum pedido de reequilíbrio contratual por parte da concessionária, certo? Porque eles alegam muito deficiências em alguns estudos prévios licitação e a gente tem que acompanhar, ver se realmente procede ou não procede esse tipo de reequilíbrio, ou seja, mais caro ainda o pedágio, que é isso, já está caro para não ter uma contraprestação. Eu mesmo não vejo essa necessidade. E um terceiro ponto, se tem algum processo administrativo junto à Sinfra de caducidade. Eu até fiz uma argumentação algum tempo na tribuna, no púlpito aqui da Assembleia, que tem que ser feita a caducidade. Quem tem que assumir essas concessões estaduais, né, é a MTPAR.
A primeira reunião de trabalho da comissão será realizada em agosto.
Depois do recesso. A AGER agora está fazendo algumas audiências públicas nas cidades polos onde tem essas concessões, e eu sei que lá do Nortão vão ser as últimas em agosto. Depois da realização dessas audiências, nós vamos sim fazer a próxima reunião aqui.
Plenário em Destaque.
Uma noite dedicada à educação. A Assembleia entregou medalha de mérito industrial a 5 estudantes vencedores de um concurso de robótica.
Acompanhe na reportagem de Luiz Oliveira.
Estudantes e professores do Senai de Rondonópolis receberam homenagem da Assembleia na noite do último dia 29. Os alunos foram agraciados com a medalha José Garcia Neto, do Mérito Industrial, por terem vencido o Festival Nacional de Robótica, promovido pelo SESI no mês de março. A equipe Agrobot é formada pelos estudantes Letícia Freitas, Kelly Bezerra, João Vitor Almeida, João Pedro Pistori e Luiz Felipe Serafim. Eles construíram uma máquina que deveria cumprir uma série de tarefas e com ela venceram a competição na categoria robôs de 1,5 m e mais de 55 quilos e foram classificados para a etapa internacional nos Estados Unidos em abril. A sessão especial foi requerida por Diego Guimarães, do Republicanos. Ele soube dessa vitória da equipe rondonopolitana pelo jornal e vê na homenagem o estímulo ao desenvolvimento da tecnologia em Mato Grosso.
Primeiro, para fomentar iniciativas como essa, que eles estão desenvolvendo a robótica para competição, mas eles estão desenvolvendo conhecimento. E também, por meio de iniciativas como essa, nós sabemos que se desenvolve a tecnologia, as soluções de problemas para o dia a dia, assim que se desenvolve a indústria, se desenvolve a tecnologia como um todo. Então, fomentar esse tipo de iniciativa é fomentar o desenvolvimento da ciência, fomentar o conhecimento, a economia criativa, que hoje está em voga no mundo inteiro. E aí a gente tem que parabenizar os professores aí do Senai, a importância de iniciativas como essa, para que elas continuem firmes, fortes e continuem se desenvolvendo no nosso estado.
O professor José Eduardo Valério, um dos mentores da equipe, detalha que, quando constroem um robô, os alunos participantes aprendem muito mais do que robótica.
Tudo que os alunos aplicam na robótica, tudo que eles aprendem ali, tanto a fabricar quanto o robô na parte mecânica, eles aprendem engenharia, né? Tanto a parte de engenharia que é construção, elaboração de uma peça que não existe, então ele tem que construir aquela peça para montar no robô. Ele aprende a parte de impressão, né? A impressão 3D, corte a laser. Eles meio que estão se preparando para o mercado de trabalho. Você vê hoje as máquinas agrícolas, são todas automatizadas, né, cheias de tecnologias. E os alunos, conforme eles vão se empenhando e ficando cada vez mais avançados na robótica, eles estão ficando cada vez mais capacitados para o mercado de trabalho, que seja o futuro deles no agro, seja dentro de uma indústria, ou que seja para montar seu próprio negócio.
Vereadora de Rondonópolis, Kalinka Meirelles, vê na capacitação o futuro para resolver a falta de mão de obra qualificada no município.
De muito orgulho para a gente olhar esses meninos tão novos, tão jovens e muito tímidos, a grande maioria, mas de grande conhecimento. É isso que a gente espera, tanto do poder público em fazer as cobranças, quanto do Sistema S em preparar esses alunos para que eles sejam aí os nossos protagonistas na tecnologia, no desenvolvimento do nosso agronegócio.
Letícia Freitas é a porta-voz da equipe campeã nacional. Ela agradeceu aos professores e disse que o trabalho foi possível graças à dedicação de todos. Disse que o concurso ajudou a definir o seu caminho profissional e descreveu a emoção de participar do evento.
Bom, foram meses assim muito corridos. A gente teve que arrumar muita coisa num tempo muito curto. E por ser a nossa primeira vez, tinha muita coisa que a gente não sabia. Então a gente teve que aprender ali na marra. Mas os nossos professores nos ajudaram muito, nos auxiliaram demais. Eu fico meio em dúvida no que eu quero seguir, mas agora eu acho que eu tô meio alinhada. Porque agora, tipo, são múltiplas coisas que a gente pode alcançar, principalmente com isso. Isso nos abriu muitas portas. Eu pretendo, sim, continuar nos próximos campeonatos. É, a gente, tipo, não sabia muito bem como funcionava em si, porque é realmente uma coisa muito nova. E ler é uma coisa diferente de estar presente. A gente sabia como funcionava, mas estar ali é, tipo, completamente diferente. Mas a gente tinha, tipo, muito medo do robô simplesmente pifar, parar de funcionar e a gente não conseguia mais participar. Mas deu tudo certo, nosso robô não deu nenhum problema e foi sensacional, porque todo o nosso esforço valeu a pena, teve um retorno.
Mato Grosso participou do Festival de Robótica do SESI com duas equipes, a de Rondonópolis e uma de Várzea Grande. Há a expectativa de que mais 5 equipes sejam formadas no estado para os próximos eventos e que Cuiabá sedie no começo de dezembro seu próprio evento de robótica. Antes disso, a equipe Agrobot ainda deve encarar mais um desafio, desta vez no Rio de Janeiro, em agosto. De Rondonópolis para a Rádio Assembleia, Luiz Oliveira.
Termina aqui a edição desta segunda-feira do programa Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Um abraço e até amanhã.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.